Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Sem dificuldades, Cruzeiro vence Vitória e mantém liderança isolada no Brasileirão. Atlético terá dois desfalques para o confronto de amanhã contra o Bahia. E pensando no G4, o América encara Oeste no Independência. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta sexta-feira, 18 de julho, que está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa o programa, claro, não poderia ser de outra forma, destacando o Cruzeiro, que ontem fez sua reestreia no Brasileirão e venceu o Vitória no Mineirão pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O repórter Denis Marco conta como foi mais este triunfo da Raposa.
Na fria noite de quinta, o gigante da Pampulha se aqueceu com o encontro do Cruzeiro com seu palco. O time de Marcelo Oliveira se armou com Fábio, Ceará, Manuel, Léo e Egídio, Lucas Silva e Henrique, Everton Ribeiro, depois Tinga, Ricardo Goulart e Marquinhos, substituído por Dagoberto, e Marcelo Moreno, que deu lugar a Júlio Batista. O Vitória veio vestido de Alemanha, encurtando a marcação para tentar pegar o Cruzeiro no contragolpe. Nada que impedisse a pressão celeste que obrigou o goleiro Wilson a fazer grandes defesas antes mesmo dos 10 minutos. A partida era só da Raposa. Até que aos 31 minutos o Vitória fez seu primeiro chute a gol, mas foi só. Depois disso foi, como sempre, pressão cruzeirense. Mas o primeiro tempo terminou do jeito que Vitória queria, 0-0. Para a segunda etapa, as equipes retornaram iguais e com a mesma mentalidade. O lado azul ataca e o rubro-negro se defende como pode. Contudo, os baianos voltaram mais ligados e atacaram mais no início da segunda etapa. Nada que tirasse de Fábio o título de espectador de luxo da partida, ou ameaçasse a Vitória azul. Aos 17 minutos, o zagueiro alemão do Vitória corta mal o cruzamento de Everton Ribeiro e manda para o fundo da própria meta. 1-0 Cruzeiro. Depois disso, os baianos tiveram que se abrir e Egídio, aos 26, cruza a bola na área, a zaga rubro-negra se atrapalha e Ricardo Goulart manda para dentro. 2-0. Com a porteira aberta, era hora de golear. Então, aos 30 minutos, Everton Ribeiro recebe bola de Ricardo Goulart, chuta, a bola quica no chão, mata o goleiro Wilson e vai para o fundo do gol. 3-0 Cruzeiro. Aos 46, Ayrton bate uma falta perfeita e diminui para os visitantes. 3-1 e fim de jogo. Marcelo Oliveira comentou a partida.
O adversário veio muito fechado realmente, e eles fechavam pelo meio, só o Dinei um pouco mais adiantado, jogando talvez por uma bola, um contra-ataque, uma bola parada. Nós apertamos bastante, uma outra oportunidade no primeiro tempo, até os 30 minutos, o time até que foi muito bem. Uma outra oportunidade, a gente escolheu mal a jogada para finalizar aquele último toque ali, mas voltamos muito bem no segundo tempo, era importantíssimo essa vitória. Premiou o time que buscou o jogo, que buscou criar jogadas, né, pelos dois lados do campo e atacar sempre.
O Cruzeiro na partida de ontem só conseguiu atravessar a barreira dos baianos, que se plantavam no meio do campo com duas linhas defensivas depois do primeiro gol. Mas mesmo assim reestreou no Brasileirão com vitória que manteve o time na liderança, 3 pontos à frente do vice-líder Corinthians. A Raposa volta a treinar hoje e no fim de semana enfrenta o Palmeiras, em São Paulo. Repórter Denis Marcos.
E um fato chamou a atenção ontem, meus amigos, no Mineirão. A torcida do Cruzeiro não respeitou o minuto de silêncio antes da partida contra o Vitória, em homenagem, né, ao ex-astro Armando Marques, que falecera aos 84 anos por insuficiência renal. Os cruzeirenses não só vaiaram o ato, como gritaram ladrão. E a ira do Celeste se deve ao Campeonato Brasileiro de 74, quando Armando Marques apitou o jogo decisivo entre Cruzeiro e Vasco no Maracanã e acabou anulando um gol legítimo do centroavante Zé Carlos do Cruzeiro, que daria o título nacional à Raposa naquele ano. Pra falar a verdade, meu amigo, eu não jogo a China azul não, viu? Pelo contrário, não vejo nada de anormal nisso, já que o próprio Armando Marques disse uma vez que não sabia por que ele tinha anulado esse gol, nem lembrava desse lance. E outra coisa, viu, gente? Aqui no Brasil, a gente tem a péssima mania de endeusar, né, a pessoa depois que ela morre. Né, mesmo sabendo que essa pessoa tenha feito mal, né, ou prejudicado outras pessoas, né, que o digam os políticos, né, espalhados por aí, que a gente conhece muito bem. Portanto, né, que o Armando Marques descanse em paz. Isso, né, claro, se Deus permitir, né, entender que ele mereça. E mais nada vai tirar essa mancha na carreira, né, do agora falecido ex-árbitro de futebol Armando Marques. Então eu não culpo, não condeno a China Azul, pelo contrário, né, eu acho que gritaram porque se sentiram prejudicados e se sentem até hoje com justiça. Agora 12:25. Bom treino técnico de posicionamento, bola parada e finalizações. O América encerrou sua preparação para enfrentar o Oeste hoje, logo mais às 7:30 da noite, pela 12ª rodada da segundona do Brasileiro. Ao final da atividade, o técnico Moacir Júnior divulgou uma lista, né, com os 20 relacionados para a concentração. Na convocação, o meio-atacante Dinei, que deu assistência para o gol do Vitor Hugo contra o Paraná Clube, era um dos presentes. Contudo, ele sentiu fortes dores na coluna ao cair de mau jeito na terça-feira passada e nem sequer conseguiu treinar nesta quinta. Ele deve ser substituído por Lucas Silva. Outra mudança é na zaga. César Lucena, que ficou no banco diante do Paraná, dá lugar ao Renato Santos. Já o atacante Ricardinho continuou de fora por conta de suspensão relativa à expulsão na partida contra o Vila Nova de Goiás no dia 17 de maio, ainda pela quinta rodada. Ele tomou o cartão vermelho, né, depois de agredir um jogador adversário com um chute. O técnico Moacir Júnior, ontem, né, depois do treinamento, falou na coletiva e prega respeito ao Oeste para que o Coelho consiga a segunda vitória consecutiva no Independência.
Você tem que respeitar o adversário é marcando forte, ganhando divididas, não tendo bola perdida. A melhor forma de você respeitar o adversário é igual a Argentina respeitou a seleção da Alemanha. Marcou muito forte, se precaveu, tentou quando pôde atacar. Então a gente vai, na verdade, criar uma linha de respeito nesse sentido aí. Mas jogamos em casa e eu trabalhei no Oeste, né? Já trabalhei lá, eu sei que existe uma coesão muito grande da diretoria com a cidade, uma situação que o pessoal vai buscar demais esse resultado fora de casa. Então, por conhecer bem, o próprio Fernando jogou muito tempo lá, eu trabalhei lá, então a gente consegue passar para os jogadores aí a característica, o perfil do clube adversário nesse momento. Então, com certeza, vem aí um adversário muito perigoso.
Olha o provável América, hein, pra logo mais. Fernando Leal, Pablo, André, Vitor Hugo e Gilson, Leandro Guerreiro, André Giroto, Tchô, Mancini e Williams. E lá na frente, o artilheiro Obina. Agora 12:28. Hora de destacarmos o Atlético, que treina pensando no Bahia, adversário de amanhã, né, que irá marcar também a reestreia do Galo no Campeonato Brasileiro. As informações alvinegras com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Após vencer a primeira partida da Recopa Sul-Americana, o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Amanhã, o Atlético enfrenta o Bahia na Arena Independência. Dois desfalques são certos. O lateral esquerdo Emerson Conceição e o volante Pierre estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O substituto do volante deve ser Josué. Já na lateral esquerda, Levir Cup pode promover a entrada de Pedro Botelho, recuperado de lesão, ou Dátolo, que pode ser improvisado na esquerda. Ainda há expectativa se Levir vai poupar jogadores ou não contra o Bahia, visando a partida da Recopa na próxima quarta-feira. No primeiro jogo contra o Lanús na Argentina, a novidade foi a estreia do meia Michael Suel. E o técnico Levir Cup avaliou a atuação do jogador.
Eu nem considero estreia, porque, né, ele já vinha jogando na quina. O Michael sofreu muito na parte tática, porque o lateral esquerdo deles cruza muito bem a bola. Então a gente queria neutralizar esses cruzamentos. Então o Michael sofreu muito, ficou meio preso na marcação, e mesmo assim o cara ainda deu uns dois cruzamentos. Então, é por aí que se vê. Tem uma aplicação, ele não pode se soltar tanto ofensivamente hoje. Mas ele ficou melhor pelo lado do Tardelli, né? O Tardelli conseguia mais, com mais facilidade, porque o lateral não descia tanto. Então são variações táticas assim, que às vezes prendem um pouquinho o jogador.
Em relação ao departamento médico, o Atlético tem boas notícias. O zagueiro Hever já está liberado pelo DM e já faz treinos físicos. O defensor deve estar liberado para o jogo de volta pela Recopa. Outro que foi liberado pelo departamento médico foi o volante Felipe Souto. Já o zagueiro Emerson está na fase final da fisioterapia e logo deve estar à disposição do treinador. Atlético e Bahia se enfrentam amanhã a partir das 6:30 da noite, na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Meio-dia e 20 termina aqui. A gente volta segunda-feira, claro, ao meio-dia e 20. Você fica agora com o Jornal UFMG. Grande abraço, muito obrigado. Bom fim de semana. Valeu.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.